da programação da ABC. Você esteve aí antes com o Valdeci Mantiolo lá no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves deixando aqui os estúdios ABC. Aliás, Adivan, bonita aí a ecliticidade do seu programa e músicas maravilhosas. Pensei que estava numa balada hoje, viu, Luiz? Ouvindo aí o Adivan. Muito bem, nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Telefones 44 35 9020. Vamos repetir para você anotar aí. 44 35 9020. 997 666 555. Olha que número fácil, hein? 997 666 555. Para você fazer ligações, mandar SMS, mandar também mensagens via WhatsApp. Nós estamos lá atentos. A Juliana está lá atenta, recebendo as suas ligações, os seus chamados no celular. Também pode mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também você pode curtir a nossa página no Facebook, acesse a nossa fanpage, Semeando a Boa Nova. Pode mandar também posts para a gente, se você quiser. A Clarissa está lá acompanhando, atenta às movimentações que você faz lá no Facebook. Entrando em contato com o nosso programa, telefonando, enviando e-mail, escrevendo, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Quero lembrar você que você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, nós estamos chegando aqui no inverno brasileiro, previsões de São Paulo de 14 a 20 graus. Nós estamos entrando no 20º ano aqui de existência do Semeando a Boa Nova. A equipe está a posto, lá na mesa de som, Luiz Carlos passando agora o bastão para o Marcelinho, que já está chegando aí para nos acompanhar aqui, nos ajudar. Nos telefones, no apoio, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Aqui nos comentários, o Fernando, a Clarissa e o Marinho. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa e a Nádia, que são atuantes tarefeiros do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André. E nesse momento eu passo para eles, para que eles deem a saudação para os nossos ouvintes. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, participando desse programa. E principalmente conversando um pouquinho sobre essa doutrina, para que a gente possa tentar compreender da melhor maneira possível a oportunidade abençoada de estarmos nessa jornada terrena.
Nádia, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos e desejando que a gente possa aproveitar bastante o dia e que o Pai nos ilumine.
Muito obrigado, Nádia, por você também estar conosco aqui. O Anderson e a Nádia estão conosco porque hoje temos uma pergunta-tema. Como será a nossa próxima reencarnação? Essa é a pergunta que nós vamos procurar responder aí para você hoje, para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto tão importante, que é sobre a reencarnação. Vamos dedicar aí o nosso tempo hoje a conversar sobre o nosso futuro espiritual, com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo aí perguntando para o Anderson. O Anderson, o que nos espera após a morte? O céu ou o inferno?
Interessante a gente abordar o tópico de céu e inferno, né? A cultura religiosa que nós estamos vinculados nos faz ter uma noção muito clara do que é o inferno. Porém, a consciência do que é o céu é um processo assim que passa um pouco no imaginativo das pessoas. O que é verdadeiramente esse reino de Deus que Jesus tanto nos falou? Na verdade, vamos encontrar, ao desencarnar, aquilo que somos dentro da nossa vivência aqui no plano físico. Longe de vivenciarmos um inferno dentro daquela figura mitológica de estarmos vinculados ao Satanás, mas vinculados às nossas limitações, estaremos dentro do plano espiritual da nossa frequência. Porém, é necessário que a gente tenha isso em mente para poder crescer, aproveitando ao máximo a nossa jornada, procurando as paragens superiores da vida. É necessário amar.
Agora, Marinho, O Anderson fez uma colocação muito interessante a respeito do céu e do inferno, e ele disse assim, a respeito do céu, né? Ele nos disse alguma coisa relativa àquele estado maravilhoso. As pessoas imaginam um estado maravilhoso, né, Anderson? As pessoas estão volitando, né? Um monte de gente tocando harpa, flautas, né? Colhendo, etc. É assim mesmo, Marinho, que acontece lá, quando a gente sai dessa encarnação aqui, a gente chega de volta no plano espiritual, vamos encontrar um ambiente desse jeito?
Turíbio, o que nós temos como referência, né, a respeito do que se passa após a morte física, a morte do nosso corpo, vem dos estudos, né, que nós temos aí pela doutrina de Allan Kardec, mas também vem pelas inúmeras comunicações dos espíritos que já passaram por essa experiência e que se manifestam nas nossas reuniões mediúnicas, né, principalmente aquelas reuniões que são destinadas ao atendimento dos espíritos sofredores, né? É interessante quando o Anderson faz referência que a gente tem mais facilidade de compreender o inferno que compreender o céu, e eu queria comentar isso, é bem isso mesmo, sabe? Porque de uma certa forma, as circunstâncias atuais do mundo nos levam muitas vezes a esse sofrimento, a essas aflições, né? E quando eles continuam do lado de lá por alguma razão, é essa a realidade que a gente tem. Agora, o que o destaque nós queríamos colocar é que, seja esse céu interno ou esse inferno interno que a gente acaba sentindo, como foi dito aqui, né? É o estado, não é um lugar físico, né? Não é um lugar no espaço ou um lugar no... A gente fala para o céu, a gente olha para cima. A gente fala de inferno, a gente olha para baixo, né? Imaginando que exista um lugar físico para essas coisas. Quando, na realidade, é um estado interior nosso, como foi colocado. É um estado de alma da gente. Os sofrimentos, as aflições, os remorsos é que fazem o nosso inferno. E a consciência tranquila, a consciência serena, o dever cumprido é que fazem o nosso céu, né? E tudo não é permanente, não é definitivo, né? Quer dizer, mesmo aquele que de nós que está na aflição, que está no remorso, está na dor, né? Aquilo passa, se ele cuidar, ele sai daquele estado. Portanto, a ideia do inferno eterno não existe absolutamente, pelas convicções que nós temos.
8 horas 5 minutos, você está nos acompanhando ao vivo aqui pela ABC, 1570 kHz AM, ou pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: como será a nossa próxima reencarnação? Nós estamos aqui falando um pouquinho desse tema tão importante, tão controvertido dentre as várias religiões, aí, as várias doutrinas, e nós estamos esclarecendo um pouquinho mais vocês sobre eles. Também estamos aprendendo bastante aqui com a Nádia e com o Anderson, que estão nos abrilhantando com a presença aqui hoje. Você nos contata, pode passar na nossa página, dá uma passadinha lá, /Semeando Boa Nova. A Clarissa está acompanhando. Clarissa, tem já posts, aliás, já tem foto do Anderson e da Nádia lá hoje na nossa página, Clarissa?
Já tem foto dos dois lá, sim, já. A Santinha já curtiu a página. A Nolita, mais uma vez, ela nos presenteou com uma citação. Ela diz assim: no jogo da vida, os vencedores são aqueles que sabem o que fazer se perderem. Os perdedores são aqueles que não sabem o que fazer se ganharem. A esperança é como o sol. Quando caminhamos em sua direção, as sombras dos nossos problemas ficam para trás de nós. Olha aí que bonito, né? Um abraço para a Nolita, sempre nos presenteando aqui com a sua participação.
A Nolita sempre nos elogiando, né? Sempre dando palavras carinhosas, fazendo alusões carinhosas para a gente aqui. Obrigado, Nolita, por nos ajudar. A Santinha também, né? Sempre nos ajudando aí a fazer o Semeando a Boa Nova. Mas nós estamos falando sobre o céu e o inferno aqui também, né? Nesse assunto, já que nós estamos falando da próxima reencarnação, para onde a gente, o que a gente faz, etc. E nós estamos falando lá do plano espiritual, que é para onde a gente vai depois que a gente sai dessa vida aqui material. Aí eu pergunto para Nádia. Nós estamos... tem um livro na doutrina chamado O Céu e o Inferno, né, Nádia? O que que esse livro fala, Nádia? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte. O que que esse livro fala, O Céu e o Inferno? Tem alguma menção a como é no céu, como é no inferno? O que que esse livro mostra para a gente? Conta para a gente, Nádia. Tem alguma particularidade assim no livro? É um livro escrito pelo Kardec, né? Mas ele mostra alguma coisa especial para a gente? A Nádia está aqui refletindo sobre o livro Seu Inferno. Marinho,
enquanto quer, ela reflete, enquanto ela reflete, como eu sou muito entrão, né?
Pode falar,
deixa eu
Marinho.
Dar um pitaco, né? Você sabe que uma coisa que quando eu li o Céu e Inferno, a Nádia depois pode confirmar isso, é, quando eu li o Céu e Inferno, uma coisa que... Eu não li ele todo ainda, hein? Porque a gente tem que ler com cuidado, sabe? Quem disser que leu ele inteiro, precisa ler de novo.
Detalhadamente, né?
O que me chamou muito a atenção é que Kardec, ele separou perguntas em reuniões mediúnicas, declarações de espíritos nas várias experiências que eles tiveram. Aqueles que cometeram equívocos, né? Que eles cometeram erros, de uma certa maneira deram testemunho de como é que eles se sentiam lá, né? E aqueles que foram justos, que foram bons, que foram trabalhadores do bem, também diziam como é que eles se sentiam. Então, além de toda a teoria que a gente tem nos fundamentos doutrinários de como é que a gente se sente quando a gente sai deste mundo e vai para aquele, nós temos nesse livro manifestações interessantíssimas. E lembrando que Kardec não era médium, né? Lembrando que Kardec utilizava-se de vários médiums para que ele pudesse ter essa situação, né?
Clarissa?
Então, o que é legal, a importância de saber esses depoimentos, esses relatos, é porque nós aprendemos, né, como que era a vida do outro lado, né? E dessa forma, nós podemos até mudar as atitudes do nosso presente para que a gente possa ter um porvir melhor, para que a gente possa programar, né, como que é as nossas atitudes hoje, programar as nossas ações para que a gente tenha um futuro melhor no plano espiritual. Então, esse livro é fantástico porque ele descreve o plano espiritual através desses amigos, né, desses irmãos, companheiros que nos contam e nos trazem informações, né?
Aliás, o próprio subtítulo do livro já nos lembra isso, né? As esperanças, né? As consolações, né? Anderson?
Essa consciência de inferno, como nós já abordamos, é muito clara em nós pelos nossos vínculos passados, né? Todos nós já tivemos momentos dentro da evolução vinculados a essas frequências inferiores. Então nós trazemos claramente essa noção. Da mesma maneira que nos é extremamente complicado compreender as paragens superiores. É por isso que a cultura religiosa nos apresenta um céu contemplativo, né? Como se todos nós estivéssemos destinados a estar, depois da nossa evolução, vinculados ao descanso, quando, na verdade, o que os espíritos mais evoluídos fazem é trabalhar o tempo todo. Jesus foi claro quando ele disse: eu trabalho, o meu Pai trabalha incessantemente. É essa a destinação de todos nós, né, nas paragens superiores.
Perfeito, Marinho.
Eu queria fazer uma pergunta para o Anderson, né? A gente está falando desses espíritos que, ao partirem daqui, sentem-se mal, essa situação que a gente chama. E a gente fez referência aqui de que a situação, o estado de alma chamado inferno, ele não é eterno, né? Como muitos, umas religiões estruturadas pensam, né? Qual que é a solução, Anderson? O que que acontece? Como é que uma criatura que sai no estado de aflição e sofrimento, que vem a se encontrar no plano espiritual sofrendo, como é que ele sai disso? Lá.
Chico, através de André Luiz, nos traz no livro Nosso Lar uma resposta muito clara sobre isso. Quando André Luiz desperta no plano espiritual e se depara com um umbral, né, com as frequências pesadas, embora tenha tido uma vida enquanto encarnado pautada em princípios de praticar o bem, ele estava desvinculado da religiosidade. Foi isso que o levou ao plano espiritual inferior. Ele buscou a divindade dentro do princípio daquele que quer ser amparado, quer ser auxiliado. E essa ponte de ligação com o plano superior trouxe a ele o amparo, o auxílio. O processo de crescimento é o desejo íntimo de nós compreendermos a mensagem e vivenciar o amor. É isso que nos eleva, e somente isso fará com que nós caminhemos na direção das paragens superiores.
Fernando, por incrível que pareça, por maior equívoco que tenhamos cometido, não existe nada que seja imperdoável por Deus. Então, por mais que tenhamos errado, tá? Tanto aqui nós encarnados quanto os desencarnados, uma vez que a gente realmente reconhece isso e pede socorro a Deus, que foi o que André Luiz
realmente faz, né? Ele lembra realmente que se ele continua existindo mesmo após a morte, tá? Ele como espírito, e se vê numa situação difícil, ele lembra que deve ter um Criador. E a partir disso ele faz uma prece mental, algo que realmente sai do coração, e aí ele tem essa vinculação com Deus e é socorrido. Então, a lembrança do nosso Pai como nosso Criador faz com que a gente o quê? Dê esse primeiro passo ao nosso despertamento e depois há outras consequências no sentido da gente continuar se aprimorando.
Agora, esse aprimoramento, o Fernando, está acontecendo lá no plano espiritual, etc. Isso significa que nós todos precisaremos um dia reencarnar, vivenciar novas experiências aqui materiais?
Turíbia, é simplesmente necessário. É necessário realmente o quê? A continuação. O aprendizado não é pleno, tá? Ele é restrito, é limitado. E quanto mais o ser humano vai evoluindo, mais ele precisa conhecer essa grandiosidade de Deus. Nós somos seres particulares, individuais. Então é difícil a gente compreender o todo. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente evolui. Então, e essa evolução se dá na Terra e no plano espiritual. E quando a gente chega no plano espiritual, a gente fala assim, nossa, eu não aprendi tudo o que eu precisava. Eu tenho que desenvolver mais tolerância, mais paciência, mais amor, mais inteligência. Como é que eu faço? E aí vem a lei da reencarnação, a oportunidade para que a gente possa o quê? Continuar aprendendo num novo corpinho, mais saudável, mais formoso.
Uma nova condição, né? Perfeito. Ô Marinho, essa necessidade de reencarnar aí, um dia vai terminar? Será que um dia a gente pode deixar de reencarnar?
Nós temos como meta sermos perfeitos um dia, né? A meta individual de cada espírito, cada alma, é nos tornarmos espíritos perfeitos. Nesse dia, certamente nós não precisaremos de viver experiências de aprendizado mais, né? Agora, nós estamos muito, muito, muito distantes disso, né? O Anderson fez referência nas suas considerações anteriores àquela busca que nós temos de aperfeiçoamento, de sentir-se bem e tudo mais, né? E acho que na sequência do programa ele pode também nos ajudar a entender qual a distância que nós temos disso ainda, né? É tão distante que nós um dia não precisaremos mais encarnar que a gente nem fala disso, né, Anderson?
Mas, Anderson, por favor.
A busca da perfeição é a finalidade da existência de todos nós. O Pai nos cria para que voltemos ao seu coração conscientes da sua mensagem, dos seus ensinamentos, do seu pensamento divino. A luta íntima é o processo da libertação. As jornadas terrenas são lições. A Terra é uma grande escola, né? E quando nós aprendemos as lições, nós vamos galgando os degraus superiores da vida. Mas, como o Marinho falou, a perfeição para nós é ainda uma grande abstração. Nós sabemos que precisamos chegar lá, sabemos que o caminho é amar, mas, né, aqui no plano físico não é tão fácil assim. Precisa uma luta íntima constante.
Agora, a nossa postura pode nos ajudar a encurtar esse caminho, né? Anderson, existe um tempo definido para que um espírito volte a reencarnar depois que ele morre no corpo físico?
Nós precisamos compreender a encarnação dentro do contexto compulsório ou programado. A compulsoriedade dentro do automatismo da lei divina vai proporcionando ao espírito as reencarnações dentro da incapacidade que ele tem de compreender que ele pode programar a própria existência. Quando a consciência desperta, quando ele começa a ter um mínimo de controle sobre si no contexto da sua própria evolução, ele começa a interagir dentro desse processo conscientemente. Aí o processo começa a se dar dentro da programação necessária de acordo com a sua evolução. Não existe um número definido de encarnações, muito menos um prazo específico de uma encarnação para outra. Vai depender naturalmente da nossa condição espiritual.
Marinho?
Sabe que certa vez nós estávamos juntamente com um grupo de amigos, né, fazendo uma visita lá a Uberaba. E já disse várias vezes aqui que quando eu digo isso não é porque eu era próximo do Chico lá, não. Porque se eu chegasse sozinho lá, eles não me deixavam entrar, sabe?
O Chico é o Chico Xavier, né? Quando você fala Chico, isso, Anderson agora há pouco disse também, é o Chico Xavier.
Francisco, né? O grande médium mineiro, mestre, amigo de todos nós. Nós estávamos ali um dia conversando e ele fez um comentário para todo o grupo que estava lá, em que ele dizia assim, que quando nós estamos aqui na Terra, como espírito encarnado, nós pensamos muito no exterior, né? E quando nós estamos lá na dimensão espiritual, depois que a gente parte desta para a vida espiritual, nós começamos a pensar muito no interior, né? Ou seja, é nesse processo de nós tentarmos compreender melhor, longe das contingências do mundo, longe das circunstâncias materiais, longe das necessidades de cuidados materiais que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa sobrevivência material, nós começamos a pensar na realidade, quem somos nós? Quem sou eu? E é lá na dimensão espiritual que a gente acaba fazendo um mergulho na nossa própria intimidade espiritual, nossa própria intimidade de alma, e nós vamos descobrindo quem nós somos. E o dia que a gente descobre quem a gente é na realidade, nós começamos a perceber o que, que nos faz falta. A gente começa a falar, puxa, eu preciso ser mais humilde, eu tenho que ser menos orgulhoso, eu tenho que ser menos preguiçoso, eu tenho que ser mais tolerante. E quando essas coisas começam a ganhar dentro de nós volume, força mental, de que nós temos consciência disso, nós começamos a pedir que uma próxima encarnação nos traga as possibilidades de que essas necessidades espirituais sejam trabalhadas, né? Então essa consciência que o Anderson bem colocou é isso, não é? É quando a gente identifica o que nós precisamos. Aí vem a segunda fase, né, Anderson? A gente tem que pedir para o Pai essa oportunidade, não é isso?
Poucos refletem a nossa condição de espírito imortal, né? E eu acho que a gente precisa abordar um pouquinho isso para que nós pensemos além dos limites físicos que estamos vinculados enquanto encarnados. A consciência do espírito imortal nos traz a fatalidade do desencarne. E para que plano nós iremos quando isso ocorrer? E nós precisamos estar vinculados a esse pensamento. Nós não podemos viver exclusivamente limitado aos sentidos físicos. Nós precisamos trabalhar em nós essa intuição do espírito imortal dentro das leis que regem a nossa evolução. Quando nós perguntamos quem somos nós, tem naturalmente outras perguntas. Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Isso pauta toda o processo da evolução do espírito imortal dentro do retorno ao coração do Pai.
O que você está colocando é no sentido de que nós temos que ter a consciência de que a vida é uma só. Não tem uma vida aqui, outra vida lá. A vida é uma só, o espírito tem uma vida única. É isso mesmo, Anderson?
Sim. As encarnações são processos de aprendizado do espírito. Uhum. Nós podemos evoluir no plano espiritual? Sim, mas é uma velocidade infinitamente menor do que aquilo que nós podemos realizar quando estamos encarnados. No plano espiritual, nós temos a consciência dos nossos erros e temos o desejo de, naturalmente, eliminá-los, pedindo ao Pai uma nova oportunidade de voltarmos ao plano físico. Aqui, né, com o véu de esquecimento do passado, nós trazemos reminiscências e tendências que se manifestam em nós. Porém, né, a consciência da centelha divina que nos liga ao Criador é o salto que todos nós precisamos dar, potencializando em nós essa consciência. Perfeito. O Pai nos aguarda. Perfeito. Nós sabemos qual é o caminho.
Agora, Anderson, com que propósito Deus quer que nós tenhamos reencarnações, novas reencarnações? Qual é o propósito disso?
O propósito da reencarnação é fazer com que nós evoluamos. Esse é um processo natural em nós. Progredir, diminuir as nossas limitações, eliminar as nossas paixões, para que nós possamos interagir dentro do princípio moral, que é a condição natural da evolução do espírito. Quando nós estivermos capacitados a interagir com a vida dentro de um parâmetro mais elevado, fatalmente estaremos reencarnando em outros planos mais elevados do que a Terra. Todos nós compreendemos e já ouvimos falar que a Terra é um planeta de provas e expiações. Portanto, quem se encontra encarnado na Terra
está dentro do processo natural, dos resgates dos erros passados ou nas provas da demonstração de maturidade espiritual.
8 horas e 22 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: como será a nossa próxima reencarnação? Estamos falando aqui da reencarnação, da sucessão de reencarnações. Fica para cá, participa, dá sua opinião, passa na nossa página no Facebook, deixa lá o seu post, curte a nossa página lá, diz para a gente o que você está achando do programa. Entra na nossa fanpage / Semeando a Boa Nova, ou liga para a gente no 44359020 ou no 997666555. Estamos recebendo aqui hoje o Anderson Vespa e também a Nádia, que são atantes tarefeiros do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, em Santo André. E hoje o nosso tema é sobre a reencarnação. Fernando, queria fazer uma colocação, né, Fernando?
Eu queria sim, Turíbio. Turíbio, uma pergunta para você. Você dirige?
Dirige o quê? Carro?
Carro.
Sou motorista? Sou.
É, motorista.
Não dirijo bem, mas sou.
Então, grande parte dos ouvintes são motoristas, não é isso? Como foi o aprendizado?
Foi maravilhoso. Depois que eu aprendi, foi bom.
Depois que aprendeu. E esse aprendizado se deu de que forma? Primeiro, você foi numa escola, recebeu as informações, onde era a primeira marcha, a segunda marcha, como tinha que colocar o cinto de segurança, olhar no espelho, espelho, retrovisor, dar certo e tudo mais. Você não pegou no carro logo de princípio. Pelo menos na atualidade, é assim que é o aprendizado. Antigamente, o pai colocava, vai, senta aí, menina. Era assim, não é? Mas hoje, como é? Primeiro você aprende a teoria, para depois você o quê? Começar a sentar, fechar a porta, colocar o cinto, ver se está em ponto bom, e começar a praticar. A encarnação é a prática do aprendizado que tivemos no plano espiritual. Da mesma forma que hoje estamos falando da importância da gente ter caridade, tolerância, paciência, estamos recebendo informações teóricas para que quando a gente desligue o rádio ou mesmo durante o programa, vai acontecer algumas situações para que a gente exercite na prática essas questões. Por isso a importância da reencarnação. Nós estamos encarnados justamente para o quê? Para praticar o que nós já aprendemos teoricamente como fazer. Que ainda a gente não automatizou a prática do bem. Por isso que estamos reencarnados, Turíbio.
Muito bem. A Santinha, nossa querida ouvinte lá de São Mateus, obrigado, Santinha. Já passou na nossa página no Facebook, ligou pra gente aqui, fez uma pergunta. Obrigado, viu, Santinha? Você está ocupando aqui a poltrona do ouvinte aqui do nosso lado. A Santinha diz o seguinte, viu, Marinho? Ela primeiro dá bom dia para todos nós aqui, nós já saudamos ela, diz assim: não gostei da Terra. Já sofri demais, cansei, não quero mais encarnar. O que fazer? É possível ter uma posição dessa? Dá para falar, eu não quero mais encarnar, chega, já sofri demais aqui nesse planeta.
Eu diria que nós precisamos conversar bastante com ela.
Eu acho que é o desejo de todo mundo, viu, Santinha?
Sobre a condição dela perseverar, né? E se conformar aqui, vai ficar. Nós todos vamos ficar por aqui muito tempo ainda, sabe? E olha, eu agora vou deixando um pouquinho o nosso tom de descontração e de humor de lado, né? Eu acho que nós precisamos todos, né, ter sempre em mente que este planeta, este ambiente que nós estamos, é a escola que nós precisamos, né? É aqui que nós erramos e é aqui que nós aprendemos com o erro. O problema não é errar, né? O problema é quando a gente tem a intenção de fazer o mal. Quando a gente erra com a intenção de fazer o bem, é um grande aprendizado, porque na próxima vez nós vamos fazer o certo, né? E como Jesus disse no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os justos e os pacíficos, né? Porque eles herdarão a terra. Isto quer dizer o seguinte, que tem gente, tem espírito por aí, que quer ficar na terra e não vai poder continuar na terra. Quer dizer, talvez no mesmo tom de descontração que eu estou aqui comentando, né? A contribuição da nossa querida amiga, né? Nós temos que lembrar que permanecer na Terra, porque a Terra está melhorando. A Terra vai passar está passando por uma situação de transformação. Tudo que a gente está vendo aí é um grande expurgo, não é? É uma situação de momento, é uma transição. Nós estamos vendo todas as coisas, porque são as últimas oportunidades, né? O conceito de separação do joio e do trigo que Jesus nos trouxe, né? Fala muito disso, né? Aqueles amigos, aqueles espíritos que infelizmente por convicção não querem aceitar o bem, não querem aceitar a lei de amor, eles serão compulsoriamente levados a sair deste mundo, a sair da Terra, não é? Então, Santinha, eu acho que você devia querer ficar aqui, viu? Porque eu acho que é a melhor coisa para a gente, se a gente conseguir continuar por aqui.
Fernando.
A Turíbia, Santinha falou isso, me veio uma experiência pessoal, tá? Eu também não gostava de estudar.
Você também não quer mais encarnar na Terra?
Não, na verdade é o seguinte, como a Terra é uma escola, tá? Eu lembrei da escola, que eu também não gostava. Quando eu era criança, eu detestava estudar e tudo mais. Eu fiz esse questionamento para minha mãe, para o meu pai. Pai, eu não quero mais estudar, não quero saber de escola, tal, né? E eu era teimoso, muito, né? Hoje eu continuo sendo, mas, né? Já aprendi o que...
A controvérsia.
mas o que acontece? E aí eu falei, pai, eu não quero estudar, não gosto mais disso aqui e tudo mais, tal. E ele sorriu para mim e falou, mas é necessário. E eu não estudei, falei, então vou fazer birra. O que aconteceu? Eu repeti. Eu repeti de ano e passei mais tempo na escola ainda. Então,
lá,
ou
né?
A gente aprende, ou a gente aprende. É uma lei. E por bondade do meu pai, tá? Meu pai encarnado, ele me deu a oportunidade, pela minha ausência de conhecimento, de continuar na escola. Filho, eu sei que pode parecer sofrido, difícil, mas é para o seu bem. Futuramente você vai ter essa percepção que o quanto foi importante você estudar. E eu sou grato ao meu pai terreno por continuar, né, perseverando e me incentivando a estar na escola. Da mesma forma que a gente faz a Santinha. Tá? Santinha, eu sei que muitas vezes a vida tem suas dificuldades, mas a gente tem que compreender que é para o nosso bem e vamos erguer um pouco a cabeça e buscar a Deus para a gente suportar realmente os momentos de dificuldade.
Valdir Manente quer fazer uma colocação aqui, né, Valdir?
O Bezerra de Menezes, acho que o Bezerra de Menezes precisou continuar aqui na Terra para nos dar as lições, para que nós pudéssemos entender. Então,
e ele teve a chance de ir para outros planos, né? Aí, Anderson.
Eu queria dizer a Santinha que no sublime Sermão da Montanha, Jesus nos apresenta uma bem-aventurança fantástica quando ele diz: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Talvez a gente não consiga compreender exatamente a necessidade do sofrimento. É despertar para uma nova maneira de ver a vida e... quando o fazemos, nós encontramos respostas que aliviam em nós o processo do sofrimento. Estar encarnado é uma dádiva, é uma oportunidade sublime, né? Libertar-nos desse sofrimento é o processo natural do aprendizado. E todos nós estamos aqui capacitados para isso.
Muito bem, 8h29, a Clarissa quer fazer uma colocação aqui.
Todo mundo já comentou aqui a necessidade da encarnação, né? A gente tem a ideia que a encarnação é um castigo, né, que é um lugar que nós estamos aqui para sofrer, porque é dessa forma que a gente aprende. Mas, na verdade, como foi dito, é uma oportunidade que o Pai nos concede para que haja progresso, para que haja evolução. É que é bem o Fernando comentou mesmo, essa metáfora com a escola, né? Quando a gente repete de ano, quando a gente precisa passar por uma nova classe, por um novo ano, porque a gente perdeu uma oportunidade, isso constitui uma aflição. Né? Porque temos que recomeçar algo que já poderíamos ter passado para frente, mas na verdade é uma oportunidade abençoada que o Pai nos oferece para que nós voltemos, para que a gente possa começar novamente, para que a gente possa, um pouco mais maduro, com um pouco mais de experiência, tentar de novo. E isso é a misericórdia divina intercedendo na nossa vida. Né? Então não é um castigo, né? A gente não está aqui para sofrer. As encarnações sucessivas, elas são uma forma que o Pai nos oferece para recomeçarmos, tentarmos novamente. E assim a gente vai caminhando, vai aprendendo e vai caminhando para o progresso, que é o nosso objetivo.
Nádia?
Pois é, Santinha. E a grande diferença aí da escola convencional é que nessa escola da vida, o Pai nos dá exatamente as lições que nós precisamos. Então você não vai estar estudando aquilo que não é a sua vocação. Você está aprendendo justamente aquilo que deva ser aprendido.
Muito, muito providencial a tua colocação, porque a reencarnação, a encarnação aqui no planeta ocorre de acordo com a necessidade do espírito, aquilo que ele precisa, né, para a sua evolução. Muito bem. São 8h31. Anderson, nós temos aqui no programa uma sessãozinha que a gente chama de palavra especial. Então você vai falar uma palavra só, referente ao tema de hoje, como será a nossa próxima reencarnação. E no final do programa eu vou pedir para você explicar por que você citou essa palavra. Que palavra você associaria com o tema de hoje, como será a nossa próxima reencarnação?
Aprendizado.
Aprendizado. Então depois no final do programa você conta para a gente por que você associou a palavra aprendizado ao tema de hoje. E agora uma nova pergunta para você aí. A reencarnação, ela ocorre na mesma família, no mesmo local da reencarnação anterior, ou em outros locais? Você vai explicar isso já já depois do nosso intervalo, porque agora o Marcelinho está lá preparadíssimo. Não é o Marcelinho do ex-jogador, não, né? É o Marcelo mesmo, está lá preparado para fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, que nós vamos voltar já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz com o programa Semeando a Boa Nova, e nós estamos aqui hoje com o Anderson Vespa e com a Nádia. Nosso tema de hoje: como será a nossa próxima reencarnação? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, manda também a sua mensagem pela internet. Se você quiser, você pode mandar pelo Facebook também. Você acessa a nossa página e lá você faz o seu post, barra Semeando a Boa Nova, ou por e-mail, programa sbn@gmail.com. Caso queira, pode ligar também, 4435-9020 ou 997-666-555. Nesse número aí, você também pode mandar mensagens via WhatsApp, 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. E todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Aliás, a ganhadora da semana passada, do livro da semana passada, foi a Miriam. Parabéns, Miriam Gomes Jardim. Você ganhou o livro da semana passada, você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Tá aí, acabou o programa, você vai para lá e pega o seu livro. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que no próximo sábado, nós estaremos aqui com o tema como proceder diante dos erros do próximo. Olha que tema, hein? E hoje também, um tema não menos instigante, como será a nossa próxima reencarnação. E o Anderson Vespa está tentando responder isso para a gente aqui, a Nádia também, nós estamos todos tentando entender esse tema aqui, né? Como será a nossa próxima reencarnação? O Anderson e a Nádia são lá do Grupo Essencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. Ô Anderson, antes da gente continuar aqui, conta pra gente, como é que você chegou no Espiritismo? Tem, rapidamente, só pra gente entender, como é que é a sua passagem, por que escolheu o Espiritismo, como chegou? Conta pra gente rapidamente, pra matar a curiosidade do nosso ouvinte aí.
Eu sou a quarta geração de espírita da família.
A quarta geração, que beleza.
Meu bisavô, na virada do século XIX para o século XX, era espírita na cidade de Vargem Grande do Sul. Consequentemente, meu avô cresceu dentro da doutrina, minha mãe cresceu dentro da doutrina e eu também. Então, o Espiritismo, para mim, é uma coisa natural. Eu cresci vendo a manifestação das minhas tias em processos de intercâmbio mediúnico como se fosse a coisa mais natural do mundo, felizmente.
Que bom, e aí optou em ficar no Espiritismo e está até hoje.
Essa doutrina tem me ajudado a crescer dentro do contexto da minha consciência de espírito imortal, né? Superar as minhas limitações é o grande desafio da vida.
Muito bom. 8h38, estamos aqui ao vivo hoje com o Cima da Boa Nova, com o tema, pergunta tema, como será a nossa próxima reencarnação? Eu tinha deixado uma pergunta para o Anderson aí, para que ele respondesse depois do intervalo. Anderson, a reencarnação ocorre na mesma família, no mesmo local da reencarnação anterior, ou pode ter alguma variação?
Nós reencarnamos dentro da nossa necessidade de reaprendizado. Libertar-nos das nossas desarmonias vinculado a irmãos próximos é o grande objetivo. Naturalmente, nos vínculos diretos de pais e filhos estão os grandes desafios do crescimento do espírito imortal. Quando nos desvinculamos desses processos difíceis, nós temos oportunidades de interagirmos dentro da família universal, dentro da consciência de que todos nós somos filhos desse pai, em missões específicas, em núcleos familiares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Podemos reencarnar na mesma família quando existe necessidade para isso. Caso contrário, novos aprendizados.
E é possível, Anderson, que a gente saiba por antecipação como será a nossa próxima reencarnação?
Nós podemos programar a nossa próxima encarnação, porque quando estamos no plano espiritual, conscientes dos nossos erros, nós queremos ressarci-los. Porém, quando chegamos aqui, o desafio é constante. Entre a programação que nós fazemos e a realização daquilo que precisamos verdadeiramente vivenciar, existe um abismo. Não faltam obras mediúnicas nos mostrando muitas encarnações frustradas.
Marinho, nessa linha de próxima reencarnação, como será, onde será, ou até a frustração que nos contempla aí, como o Anderson acabou de dizer, quando não é aquilo que se esperava, né, que a gente achava que ia ser diferente, a Sandra do Jardim Alvorado, aliás, hoje é o aniversário da Sandra. A Sandra está fazendo aniversário, tá ligando para cá, informando. E Sandra, um abração para você. Aliás, toda a equipe está desejando um bom abraço grande para você aí. A Sandra diz assim: para uma pessoa reencarnar demora muito. Diz, ela conta que a sua mãe desencarnou há 30 anos e ela sempre está orando, sempre rezando pela mãe. Mas tem dúvida se ela já pode ter reencarnado. E aí, demora muito, Marinho?
Não existe um padrão para isso, né? Não existe uma referência que a gente possa dizer que seja X ou Y anos. O que determina os tempos entre uma encarnação e outra é a necessidade do espírito e as possibilidades do espírito. Uhum. Porque, por exemplo, se o espírito reencarna, se nós reencarnamos antes de adquirirmos consciência das nossas necessidades espirituais, nós possivelmente não estaremos aproveitando a encarnação seguinte, né? Já existem espíritos que têm missão espiritual tão elevada, né? Existem espíritos que estão tão dedicados, tão comprometidos no bom sentido com a causa do bem, que eles praticamente reencarnam quase que imediatamente, porque para eles não precisam mais passar por um processo de identificação, de consciência de si mesmo. Porque, vamos pegar, por exemplo, esses espíritos que auxiliam o Cristo, né? Esses espíritos luminares, que tem na missão da disseminação do Evangelho aqui na Terra, a disseminação do amor aqui na Terra, essa missão deles é tão grande que é muito maior do que uma existência. Quer dizer, então eles podem vir ou imediatamente, como podem ficar muito tempo sem vir, porque eles continuarão trabalhando do mesmo jeito, naquilo que está lá, não é? E agora, aqueles mais comumente, falando o caso mais comum, que é a nossa condição, não é? Uhum. Que nós ainda escondemos de nós mesmos muitas coisas, sabe? Nós ainda temos as nossas máscaras, né? Eu tenho as minhas, não é? Eu não sei exatamente quais são, mas já me disseram que eu tenho, né?
Todos então, nós temos, né?
Então, o que, que vai acontecer? Enquanto eu lá dentro não souber realmente o que, que eu preciso, que tipo de experiência que eu preciso passar para que eu possa me tornar melhor, não é? A nova encarnação vai aguardar essa consciência, porque faz parte da lei de que a gente participe dessa definição da próxima encarnação, excluindo as compulsórias, como já foi dito aqui, que aí temos uma outra condição.
Outra situação, né? Anderson, a Terezinha da Vila Zelina está ligando para a gente aqui. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação, sempre nos ajudando aqui a construir o Semeador do Boa Nova. Ela diz assim, nós estamos falando de reencarnação, ela diz assim: eu tenho alguns sonhos muito reais, inclusive sobre o desencarne de entes queridos. O que, que isso significa? Tem algum significado isso? É evidente que nós não queremos aqui fazer a interpretação de sonhos, né? Nós não somos aqui o livro dos sonhos, não é nada disso, né? Mas qual é o significado de estar sonhando sobre o desencarne de entes queridos?
Bom, eu gostaria de saber se alguma vez algum sonho desse efetivamente se tornou realidade, porque nós podemos sonhar com desencarnes de entes próximos sem que efetivamente isso se torne uma realidade. Não sei se a Terezinha tem alguma manifestação mediúnica, mas eu acredito que interpretar isso é uma coisa muito mais difícil do que a gente possa ter uma resposta clara para aquilo que ela gostaria, né, de ter como sua dúvida sanada. Não sei exatamente. Talvez seja muito mais referências em relação aos seus anseios, às suas preocupações, às suas dúvidas.
O seu carinho, né, que ela tem com os entes queridos, aí mostra a preocupação com a saúde, com o aspecto físico da pessoa, né? Bom, são 8h44 e eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeador da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeador da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programasbn@gmail.com. Bom, vamos fazer aqui uma rápida passagem pelos destaques da semana. Nós temos alguns acontecimentos da semana aí que podem ser avaliados de acordo com a doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita. Temos algum acontecimento de destaque? Anderson, você tem algum destaque de algum acontecimento dessa semana que chamou atenção aí, que a gente pode analisar de acordo com a doutrina espírita?
Ontem, assistindo a um programa, eu vi uma juíza na Flórida que tinha um vínculo, quando estudante, com um companheiro de colégio que era tido como referência. E a vida fez com que ele se enveredasse pelas drogas e fosse julgado por ela. O que, às vezes, a gente precisa ter num processo como esse é a compreensão do que o caminho entre aquilo que nós precisamos realizar para o nosso crescimento e o que nos leva para nos desviando do coração do Pai é muito tênue. Uhum. Qualquer pequeno deslize faz com que a gente se perca. E aquele jovem que era um referencial na escola e que era muito querido, foi, né, seguindo um caminho difícil e acabou entrando como um criminoso a ser julgado por uma companheira de colégio.
De infância, né? Você vê que coisa. Clarice, algum destaque dessa semana?
Não, eu vou fazer um comentário. Eu assisti esse vídeo que o Anderson comentou, e a juíza, durante o pronunciamento, ela pergunta para o réu se ele lembra dela. né, nos tempos de escola, falando que ele era um exemplo, né, e agora ele estava naquela situação. E o réu, ele se emociona muito, começa a chorar, assim, ele até perde o controle, ele chora muito. E eu vejo isso dentro do tema de hoje, porque se você pensar, a vida uniu duas pessoas, e para talvez esse réu tenha sido uma oportunidade de ele poder refletir. Então, seja uma possibilidade que a espiritualidade, que Deus ofereceu para ele, para que diante daquela situação, ele reflita e tenha até uma nova oportunidade, um novo recomeço. Né? Ele vê uma pessoa que também era referência para ele, uma colega, e que de repente a vida juntou aqueles dois naquela situação, mas para ele, ele pode refletir sobre a sua vida, sobre os seus erros e recomeçar, né?
Perfeito. Marinho, algum então, acontecimento ele destaca nessa semana?
Esse caso realmente é muito interessante, eu felicito o Anderson por citar esse destaque, né? E ele também merece a reflexão de que a vida colocou essas duas almas numa experiência na própria encarnação, na própria existência. Agora, se nós pensarmos que isso é muito mais comum entre as encarnações, são circunstâncias como essa que levam pais e filhos a se unirem, são circunstâncias como essa que levam muitas vezes esposo e esposa a se unirem, são circunstâncias semelhantes que fazem com que grupos sociais se encontrem, não é? Ou seja, os nossos encontros, neste caso nós temos a história que mostra ali os vínculos, né? Porque são da presente vivência e estão na memória de todos. Agora, os vínculos que nós temos espirituais são de mesma natureza e que faz com que as pessoas estejam juntas por sabedoria divina, onde elas necessitam estar por conta dessas experiências. Quantos dramas que muitas vezes existem das pessoas se ajustando, não é? E muitas vezes até rejeitando esse reajuste, porque acham que não tem nada a ver, e na realidade a história, né, vai mostrar que os vínculos são muito mais profundos.
Ok. Fernando, algum destaque dessa semana aí que você gostaria de colocar? Nada especial? Nada de algum destaque? Também não? Eu queria colocar uma situação que também essa semana a imprensa especializada em cinema divulgou. Uma coisa muito interessante. Vejam como são as coisas. Um dos casais mais queridos de Hollywood, a Jennifer Garner, aquela que fez lá De Repente 30, Valentine's Day, casada com o Ben Affleck, que é um outro ator famosíssimo, fez o Batman em vários filmes, Atração Perigosa e tal. Era um casal dos mais queridos de Hollywood e de repente eles anunciaram a separação. E o motivo seria que ela, a Jennifer Garner, não aguentava mais o estilo de vida dele, do ator, né, do Ben Affleck, que bebia demais, segundo ela, se envolvia com jogos. Essa questão dos vícios aí que nós estamos falando dela, né? Eu pergunto aí, será que essa situação de se envolver em vícios seria uma condição prevista no seu plano reencarnatório, ou ele teria tido a oportunidade, através do seu livre-arbítrio, de mudar essa situação? E aí, Anderson, como é que a gente analisa isso, hein?
Não existe o fatalismo para o mal. Eu até gostaria de contar uma historinha rápida.
Fique à vontade, por favor.
Nas nossas aulas, quando nós falamos sobre Judas, a pergunta que eu faço aos alunos é se eles acham que Judas havia nascido predeterminado a trair Jesus. E fica sempre uma dúvida. Uns consideram sim, outros, né, acham que não. Não existe esse fatalismo. Nós agimos com o mal conforme as nossas manifestações íntimas, dentro das nossas reminiscências, dentro das nossas tendências. Portanto, nós não podemos nos desvincular da responsabilidade dos nossos atos, porque se nascêssemos com essa predestinação, seria fácil levar a culpa para o nosso Criador. Uhum. A opção é nossa, o livre-arbítrio é nosso, se erramos, precisamos responder por isso. Obviamente que dentro do exemplo que você nos trouxe, a vivência pautada em princípios vinculados ao vício vai criar sempre desarmonia. E a responsabilidade é de quem se permite vivê-los.
Muito bem, 8h51, estamos recebendo aqui várias ligações de ouvintes aqui. Eu queria inclusive agora perguntar aqui, antes, que você respondesse para o nosso ouvinte aqui, o Osnir Mantovani, de Santo André. Aliás, um abração para o Osnir, grande companheiro de trabalho, e está aqui mandando uma pergunta para a gente. Ele diz assim: eu gostaria de saber como seria a próxima encarnação. Tem como saber isso? E eu vou adiante, eu digo assim, Anderson, se uma pessoa tem uma doença, ela pode ter, imaginar que ela vai ficar livre dessa doença numa próxima encarnação, ou se ela tem alguma posse, alguma propriedade, será que ela vai continuar assim na próxima encarnação? Como é, dá para saber como é que vai ser a próxima encarnação? Essa é a pergunta que o Osni está fazendo.
Bom, Osni, a nossa vida pauta o nosso futuro. Se nós respondemos hoje pelas nossas atitudes do passado, a nossa jornada semeia o nosso futuro. Se a nossa jornada é pautada nos valores morais, fatalmente nós vamos ter uma encarnação futura que nos proporcione bem-estar, felicidade, uma condição, né, sem tanto sofrimento. Caso contrário, nós vamos resgatar aquilo que estamos semeando. É o processo natural, né, da evolução humana.
E a pessoa que tem uma doença aí, ou tem uma situação que ela vive muito bem, será que isso vai continuar nessas situações?
Nós temos que entender a origem da doença. Se essa doença é originada nas desarmonias vividas nessa atual encarnação, isso leva-se para o corpo espiritual logo após o desencarne. E dependendo do nível da desarmonia, talvez na próxima encarnação ela se manifestará assim no próximo corpo físico em decorrência dela ficar vinculada ao corpo espiritual. Pode ocorrer o contrário. Nessa encarnação nós estarmos vinculados a um processo de doença que teve origem numa encarnação passada e se soubermos vivenciá-la com um processo de sabedoria, iremos eliminá-la para as encarnações futuras.
Perfeito. Marinho?
Sabe, Turibio, essa explicação que o Anderson acabou de dar, eu estou me lembrando que naquele mesmo caso que eu contei, que ocorrido lá com o Francisco quando chovia em Uberaba, uma pessoa fez a mesma pergunta para ele. Depois que ele contou a história, né, da identificação interior, das necessidades do espírito e tal, uma pessoa perguntou para ele no caso, eu vou repetir a pergunta como foi, mas ela se aplica a todas as doenças, não exclusivamente a essa doença. A pessoa perguntou para ele, Chico, mas uma pessoa que seja cega, né, quando ela desencarna e ela acorda no plano espiritual, ela continua cega? A pergunta que a moça fez, né? Era uma jovem. E ele falou exatamente isso que foi colocado aqui. Falou, depende. E respondeu, se o karma da pessoa tiver terminado, ele recupera imediatamente a visão. Agora, se o karma ainda não terminou, entendendo-se karma como os motivos, né, pregressos, né, ele continuará cego lá. E poderá até voltar cego novamente, enquanto o karma dele persistir. Né? Quer dizer, então, aquela cegueira, na realidade, muitas vezes é a redenção de alguma falta, alguma coisa que ele tem. Né?
Fernando?
E por um outro lado, tá, há um poema muito bonito, de Amélia Rodrigues, que é citado por Divaldo Pereira Franco, normalmente, ao término de suas palestras. Tá? A Clarissa já tomou a liberdade de pegar no YouTube e colocou na nossa página. Então você que está ouvindo, quiser realmente conhecer esse poema, que é lindo, vem falar realmente da questão dos sofrimentos e da perspectiva futura e também de uma outra encarnação, esse poema é lindo, vale a pena. Poema da Gratidão.
Já está na nossa página, Gratidão, o mais belo poema que eu já ouvi, ou se reflita, está lá, você entra na nossa página, você vê lá o link para você ouvir o poema em tempo real. Muito bem, a Dirce de São Bernardo, veja que interessante, o nosso programa é interatividade entre os ouvintes, né? Não é a interatividade do Advan Alves, mas ele cria essa situação de interatividade. A Dirce de São Bernardo, muito obrigado, Dirce, ligou para a gente aqui, e ela está mandando um recado para Santinha, que também estava na nossa audiência. Olha que coisa interessante.
É a participação do ouvinte ajudando o ouvinte
pois
também.
Pois é. E a Santinha ligou de novo também. Já falo já disso. E a Dirce diz assim, porque a Santinha agora há pouco ligou, se você está na nossa audiência, chegou agora, para você saber, a Santinha ligou e disse assim que ela tem aquela situação que ela diz, eu estou cansado de sofrer, não quero mais reencarnar aqui nesse planeta, chega, será que eu posso escolher? E a Dirce diz assim, ela está mandando um recado para a Santinha, diz assim, Santinha, eu pensava como você, não queria mais voltar a reencarnar, mas após o interesse em estudar muito, hoje não tenho mais medo da morte e nem de uma nova encarnação. Pô, tá aí, Santinha, vê como a Dirce se modificou aí, hoje tem uma condição nova, né? Pensa diferente. Aliás, a Santinha diz, ela dá um outro depoimento aqui de reforço pra gente. Ela diz assim: meu pai queria que a minha mãe me abortasse, mas ela não abortou. Eu estou aqui viva, sofri vários acidentes, tal, porém estou viva e fala aqui até que ela está com 57 anos. Ó, Santinha, parabéns, viu, pelo seu, a sua coragem, o seu depoimento. Obrigado por você estar contribuindo com a gente aqui. O Adalberto de Guaranazes ligando para a gente aqui também e está fazendo aqui uma colocação, diz assim, como seria a sua reencarnação se até... até os 3 anos de idade, ele era um príncipe. E até os 77 só levou cacetada. Não tem raiva, não tem mágoas disso. E aí, Fernando?
Adalberto, parabéns, viu? Se você realmente quer, era um príncipe até os 3 anos, é isso? Depois até os 77, levou cacetada. Isso é uma joia rara. Um diamante bruto quando príncipe, que precisou ser dilapidado através das cacetadas, tá? Para que pudesse realmente mostrado todo o seu potencial. Então, muitas vezes, o que? Essas lapidações, essas cacetadas que a gente leva na vida, são necessárias para que a gente possa, o que? Mostrar todo o nosso brilho, toda a nossa luz. E você teve essa oportunidade, está tendo, e não leve a vida dessa forma como somente cacetada. São lapidações necessárias, da mesma forma que uma pedra bruta, ela precisa passar por isso para depois resplandecer em todo o seu potencial. Parabéns.
Anderson, nós poderíamos dizer que essas pedras, como o Fernando colocou aí, são o que acontece na nossa vida, e se essas pedras que são colocadas no nosso caminho, elas são condições que nos levam a tentar procurar caminhos novos, alternativos, pular por cima, para fortalecer a nossa encarnação?
O objetivo do sofrimento é fazer com que a gente mude a maneira de ver e de sentir a vida, senão não tem sentido. À medida que nós interagimos nesse processo e passamos a modificar a nossa maneira de interagir no contexto maior, nós vamos nos lapidando. Os desafios fazem parte da nossa vida. Isso me lembra uma história do Chico, quando uma senhora foi procurá-lo, dizendo que ela sofria demais, que na casa dela ela vivia sendo martirizada pelo marido, pelos filhos. O que que o Chico tinha para dizer para ela? Ele simplesmente disse: minha filha, você para evoluir não precisa nem sair de casa. Então, né, as lutas são constantes, né? Essas pedras vêm de todos os lados.
Mas, Anderson, vamos agora imaginar uma pessoa que está sofrendo muito. Ela está em desespero por alguma razão. E ela está pensando em cometer o suicídio, achando que poderá começar de novo com uma nova reencarnação. Faz sentido esse pensamento? Você vai responder já já, porque o Marcelo agora vai fazer as inserções comerciais aí. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Fica por aqui que nós vamos voltar já já falando sobre a nossa próxima reencarnação. Daqui a pouquinho a gente volta. Não vamos voltar. Vamos continuar então? Continua. É isso? Opa, vamos continuar. Então está aqui o Fernando, o Marcelo, nos autorizando a continuar. Vamos continuar então aqui, Anderson. Então responda já, né, para o nosso ouvinte aí, uma pessoa que está sofrendo muito, com desespero, pensando em se suicidar, achando que deve uma nova reencarnação vai possibilitar um começo novo aí. Faz sentido esse suicídio, esse pensamento em tirar a vida?
A vida é uma dádiva dada pelo Pai e somente Ele tem o direito de nos chamar de volta. O suicídio traz uma responsabilidade muito grande ao espírito imortal. Vamos responder por isso. E o grande processo do suicídio é que quando nós despertamos no plano espiritual, nós estamos com o nosso sofrimento muito mais aumentado, sem a opção de nos suicidarmos de novo. Então isso é um martírio sem fim. Por mais difícil que seja a nossa jornada, ela é uma oportunidade redentora. E se soubermos aproveitá-la, ela nos proporcionará uma libertação que nos dará tranquilidade futura.
9 horas em ponto, quero lembrar você que nós estamos encerrando esta meia hora do programa Semana da Boa Nova, que teve o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André, telefone 4994-0443, aliás, um local que a gente recomenda aqui para você tomar o cafezinho da manhã, passar por lá, de vez em quando o pessoal da Semana da Boa Nova vai lá tomar um cafezinho também na Superbanca. E agora estamos iniciando a próxima meia hora do programa Semana da Boa Nova, que tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcisão.ind.br, uma empresa que trabalha aí na área de construção, de equipamentos para construção civil, a parte de ferros e aço. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, para você fazer a sua encomenda de livros, comprar os seus livros pela internet. E também da editora Bezerra de Menezes, ebmeditora.com.br, para você poder olhar, verificar as obras que a editora está editando, está gerando aí para a gente. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Torcisão, Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, também a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Muito bem, quero lembrar também que nós hoje estamos falando da próxima reencarnação, mas no próximo programa nós vamos estar aqui no sábado com o tema Como Proceder Diante dos Nossos Erros. No próximo sábado nós vamos estar com esse tema aqui, e quem vai estar com a gente aqui é o nosso querido colega Eugenivaldo Forte. Forte vai estar com a gente aqui falando desse tema tão, instigante quanto esse de hoje aqui. Lembro também que o Anderson deixou uma palavra especial aí para explicar para o nosso ouvinte por que dela no final do nosso programa em relação ao tema de hoje, o aprendizado, que ele vai no finalzinho dizer por que dessa palavra especial. Muito bem, nós estamos falando aqui da reencarnação, nós queremos, inclusive agora não temos nenhum recado para dar hoje, nenhum aviso nesse momento para falar para o nosso ouvinte, mas eu queria, antes do Anderson responder a pergunta que eu tinha deixado para ele, falar um pouquinho, Anderson, qual é a principal ou as principais, quais são atividades lá do grupo fraternal Joana de Ângeles de Santo André?
O Joana de Ângeles, no próximo dia 1º de setembro, estará completando 42 anos. A nossa mentora, que nos orienta em todos os trabalhos que realizamos, pede que nós tenhamos como foco a divulgação doutrinária pautada na mensagem do Cristo. Temos 5 palestras públicas por semana, naturalmente todas com tratamentos de passe. Temos 30 trabalhos mediúnicos durante a semana, e hoje temos uma escola com mais de 1000 alunos, desde os 3 anos de idade até quando nós estivermos capacitados para frequentá-la, porque há sempre muito a aprender.
Que beleza, parabéns. E se o ouvinte quiser conhecer lá o Joana de Ângeles, onde fica? Dá um endereço para o nosso ouvinte.
O Joana fica na rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, 420, no Jardim Sol, em Santo André.
Referência?
Referência é o Cadeião, o SESC.
Rua de trás, né? Ou da frente, não sei, do Cadeião, né? Tanto faz, né? Bom, Anderson, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, que era a questão da pessoa que estava pensando em se suicidar, né? A pessoa que está sofrendo muito, está em desespero, e ela acha que, tirando a vida, ela pode começar de novo com uma nova reencarnação. Faz sentido esse pensamento, Anderson?
Eu já respondi, Turíbio, essa pergunta, mas eu reitero dizendo que a vida é uma dádiva do Pai, e somente Ele sabe o momento exato de chamar a todos nós de volta ao plano maior. É preciso superar adversidades, crescer para podermos encontrar um caminho mais tranquilo.
Pois é, mas algumas pessoas, Anderson, eu concordo com você em gênero, número e grau, mas algumas pessoas acham que uma nova reencarnação, o retorno à carne, agora ao contrário, né, seria uma punição. O que é que o Espiritismo tem para falar sobre isso, sobre essa afirmação?
Nós não podemos esquecer que nos encontramos encarnados num planeta de provas e expiações. Portanto, estamos resgatando os nossos erros do passado e estamos procurando adquirir maturidade espiritual. Quando estamos em processo de sofrimento, é porque existe algum processo a ser trabalhado em nós para que possamos crescer nesse sentido. A encarnação será sempre um desafio. Compreendê-la como uma grande oportunidade de aprendizado é o que nos fará interagir com ela da melhor maneira possível. Não existe punição, existe reaprendizado dos nossos erros.
Agora, Marinho, por que que a gente, nós normalmente não nos recordamos, né, em condições normais, não sabemos, não nos recordamos das últimas encarnações ou da última encarnação? Por que que a gente não lembra? Nós poderíamos lembrar, né? Não melhoraria a nossa vida hoje?
Pois então, se nós soubéssemos das circunstâncias da nossa encarnação anterior, se nós soubéssemos quais foram os pontos em que nós falhamos, não é? E nós tivéssemos a lembrança, vamos assim dizer, na consciência presente da nossa do nosso corpo, da nossa vida, nós possivelmente estaríamos repetindo e fazendo todo o possível para podermos passar por aquela experiência, mas sem realmente estarmos no nosso íntimo fazendo a mudança. Acho que a analogia que eu posso fazer, a comparação que eu posso fazer, é mais ou menos assim. Imagine que nós vamos para a escola e somos submetidos a um teste, somos submetidos a uma prova, não é? E as perguntas que estão ali, algumas das perguntas nós erramos, não é? Aí quando nós erramos aquelas perguntas, o que, que nós fazemos? Nós vamos buscar saber por que, que a gente errou, onde que a gente errou. E se depois a gente volta para a escola e a escola faz novo teste para nós, se elas fizerem a mesma pergunta de novo, nós vamos saber por quê, porque a gente foi corrigir. Mas na realidade o que a vida faz, ela faz outras perguntas diferentes para a gente, para nós verificarmos se, para a gente verificar se a gente realmente aprendeu aquele conceito, né? Então a vida é assim também. O dia que nós falhamos na orientação do nosso filho, no dia que nós falhamos na orientação de qualquer responsabilidade, qualquer dever nosso, né? O que vai acontecer é que se nós repetirmos a experiência com a lembrança, nós vamos estar de alguma forma repetindo aquela experiência por obrigação e não por essência, e não porque se nós falhamos no amor com relação a alguém e nós voltamos com aquela pessoa porque a gente falhou no amor com aquela pessoa, não é? E se a gente souber que a gente falhou por causa do amor, nós vamos tratar de aquele caso de uma certa forma que a gente pode estar fazendo o certo sem estar amando aquela pessoa na realidade. Então, o teste que a vida faz para a gente com as reencarnações, as oportunidades que se repetem, ela busca testar, provar realmente o que nós temos no coração dentro de cada um de nós. Essa talvez seja a principal razão pela qual a gente não lembra.
Anderson. Eu queria só complementar o que o Marinho falou. A misericórdia divina nos traz o véu do esquecimento do passado como uma oportunidade de nós interagirmos desvinculados dos nossos próprios erros. Nós trazemos muitas mágoas e ressentimentos só dessa jornada e muitas vezes nós nos deixamos levar por ela, dificultando o relacionamento com os nossos próximos. Imagina se tivéssemos acesso aos erros que cometemos com esses irmãos ou que esses irmãos cometeram conosco. A vida seria um constante processo de cobrança, o que dificultaria muito a nossa caminhada.
São 9:09, estamos aqui ao vivo pela Rádio ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando de como será a nossa reencarnação próxima, nossa próxima reencarnação. Você liga para cá, telefona, dá a sua opinião, passa a nossa página no Facebook. Aliás, já a Clarice vai falar do Facebook, que tem várias manifestações. Fernando?
Toribio, com relação a essa questão da lembrança, pesquisas mais recentes da neurociência, tá, vem nos mostrar também a questão das crianças, que até com 4 anos por volta disso, elas têm uma memória muito grande de outras encarnações, uhum, do passado. Isso é perdido depois dos 4 anos, porque o espírito que está no desenvolvimento, ok? Ele começa o quê? A tomar posse dessa nova existência. Mas até os 4 anos, a formação de neurônios não é completa. Então, o indivíduo está em formação. E o espírito que está utilizando aquele novo corpinho ainda tem reminiscências da outra encarnação. Por isso que muitas vezes as crianças acabam relatando coisas curiosas. Olha, você não é meu pai, não é minha mãe, eu lembro de quando eu era tal. Então, inúmeros relatos estão sendo investigados pela ciência por essas novas descobertas. E aí eles começam a comprovar realmente a questão da permanência do espírito após a morte do corpo. Volto a dizer que depois dessa idade, tá, por volta dos 4, 5 anos, a criança começa o quê? Se inteirar mais nesse novo corpo, nessa nova encarnação. A lembrança, o que é esquecida, como os demais companheiros já falaram, justamente por uma medida de segurança e de orientação, para que aquela nova experiência não seja o que? Sobrecarregada com pesos de equívocos antecedentes.
Muito bem. Marinho?
Sim, eu gostaria de voltar a essa questão da lembrança de vidas passadas, uhum. né? E tudo que nós aqui tentamos explicar, passar para o nosso ouvinte, refere-se às circunstâncias normais da vida. Mas existem casos excepcionais de lembranças de outras vidas. E esses casos, alguns deles estão perfeitamente documentados, inclusive documentados não necessariamente no meio espírita, né? Existe um caso bastante conhecido, que talvez valha a pena a gente repetir para aqueles amigos que não conhecem, para os ouvintes que não conhecem, que é o caso da senhora irlandesa, não é? A chamada Mary, que tinha lembranças da vida passada. Ela lembrava a cidade em que ela tinha vivido, ela lembrava cenas da sua vida passada, e era tão intenso aquilo que ela era acometida de maus súbitos periodicamente, porque aquela lembrança vinha com tanta força à sua mente que até a perturbava. E por causa dessa perturbação que ela tinha com essas lembranças que eram insistentes, a família dela resolveu pegá-la, colocá-la no avião e visitar aquela cidade com a qual ela sonhava, não é? Com a qual ela via as visões que ela tinha. E ali ela chegou e ela reencontrou. Ela conseguiu, antes de chegar na cidade, dizer o nome da rua, o número da casa que ela morava, conseguiu dar o nome das pessoas, né? E esta situação, este fato real, mereceu um filme, né? O filme que chama-se Minha Vida em Outra Vida, está documentado. Mas mais do que isso, que me chamou muito a atenção, Toríbio, é que esse mesmo caso mereceu uma reportagem da CNN. A CNN tem um documentário...
Teve uma repercussão
sobre este caso, né?
Perfeito.
Então está aí disponível para quem quiser poder ver. Mas são casos excepcionais, né? São casos que têm alguma razão que a gente não sabe explicar qual. Mas existe outro caso recente também de uma menina na Índia, que também conseguiu definir exatamente o nome dos pais, a cidade que morava, e coisas que são comprováveis, né? Coisas que as pessoas podem... E aí os meios tradicionais da experiência
vão contando para
registram, né?
Fernando, o Marinho falou disso, então há inúmeros relatos, há um relato também de uma criança, por isso que eu citei a questão de 4 anos, tá? Que ele, desde sempre, ele escutava apito de bombeiro, tal, ele adorava, tal, e ele relatava que ele tinha sido o bombeiro Mark. E aí, como bombeiro Mark e tudo mais, tal, e isso foi se aprofundando e tudo mais, ele era... visto como uma criança super dotada, que tinha realmente uma inteligência acima do normal, foi colocada numa escola específica para desenvolvimento desse intelecto, e ele relatando, de repente ele começou a ficar muito chateado, tal, foram averiguar e perceberam que o menino estava muito triste. Indagando o menino, ele falou que ele estava muito triste devido à saudade da sua esposa e dos seus filhos. E aí eles acharam aquilo um tanto quanto perturbador. Como ele pode sentir saudade da sua esposa e seu filho? Ele só tem 4 anos. É uma ideia imaginária. Como é possível, tal? E tentaram defrontar o menino e questionar o menino. Bom, tudo bem. Então, se você é Mark, qual é o seu nome? Ele deu o nome. O nome completo. E mais, ele deu o número do seguro social. O nome
deu
da
família. O número do seguro.
O número do seguro social. Deu o nome dos familiares, dos amigos... E aí perguntou, e onde você mora? Ele deu um endereço. A família não ficou satisfeita e foram lá. Foram lá, conversaram com uma mulher e tudo mais, tal, contaram o que estava ocorrendo, que estava tendo uma dificuldade, e a criança falava que tinha realmente uma esposa e tudo mais, e essa pessoa, como esposa e tal, se submeteu a defrontar o menino. E o menino começou a relatar coisas pessoais, coisas íntimas, no sentido de só realmente a família ter consciência, sabedoria disso. E ao término dessa investigação, a mulher falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que ele é meu marido, tá? Então esse relato é interessante também. São coisas realmente que a ciência cada vez mais vai se debruçando para comprovar essa questão da continuação da vida e a necessidade da reencarnação.
Muito bem, são 9 horas e 15 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC. Nós vamos fazer agora uma continuidade, nós não vamos parar, porque o Marcelo está tentando arrumar lá o computador para fazer as inserções, mas os nossos ouvintes estão se manifestando via Facebook. Tem muitas manifestações, Clarissa?
Tem Alexandre Cepires curtindo nossa página, Vera Pires, o Edson Lorenzini, ele disse: bom dia, meus amigos. Tema muito interessante, esclarecedor para todos nós. Que delícia ouvi-los. Abraço a todos e extensivo ao irmão Anderson.
Um grande abraço para o Edson. Tenho muito carinho e muita admiração pelo trabalho que ele realiza.
Ele está conectado aí nessa manhã de sábado com a gente. Teve uma outra ouvinte também que ela disse: bom dia, minha mãe está ouvindo, está com depressão e já falou em se matar. Ótima explicação.
Pois é, está aí, né? As pessoas, agora há pouco a gente falou sobre essa questão da depressão, né? Está aí essa ouvinte que nos ligou. Nós não vamos identificá-la, evidentemente, porque pode ser um motivo de constrangimento, né? Aliás, a mãe pode estar ouvindo, inclusive, né?
E aí uma recomendação, buscar realmente não só o atendimento espiritual, uma casa espírita, se vocês conhecerem, tá? Se dirige a uma casa espírita, mas também, Turíbio, a importância de buscar ajuda médica. Porque muitas vezes, claro, o quê? Essa depressão, essa tristeza profunda, uhum, pode ser ausência de algumas substâncias químicas, claro, que realmente os médicos podem, o quê? Fazer uma inserção através de medicamentos e suprir essa necessidade. Então, busque ajuda. Não fique realmente, o quê? Só se isolando e tudo mais. Então, os familiares que estão ao redor, percebam isso e oriente para que busque uma ajuda.
Aliás, eu queria sugerir a ela uma orientação tripartite, né? Uma orientação psiquiátrica em função dos neurotransmissores que podem estar em desequilíbrio, que precisa fazer um reequilíbrio, uma orientação psicológica para auxiliar no novo comportamento e um tratamento espiritual numa casa espírita para auxiliar no equilíbrio nas suas relações espirituais, né? Muito bem. Ah, você falou do Edson Lorenzini agora há pouco. Quero mandar um abraço para ele também e dizer que nós estamos aguardando ele aqui. Se Deus quiser, um dia nós vamos conseguir trazê-lo aqui, né? Ele não vem, mas nós vamos conseguir. Ele está segurando a sua dente. Ele faz parte da equipe já. Só não vem, né? Muito bem. O Olavo da Vila Palmares ligando para a gente aqui. Um abração para o Olavo. Está mandando um abraço para todos da equipe. E para o Anderson. Diz que logo mais vai estar lá no Jona de Ângelo, o Olavo.
Que bom, Olavo. Será muito bom recebê-lo mais uma vez lá.
O Adalberto de Guanazes também ligando para a gente. Um abração para ele, dizendo que o espírito é um espírito cheio de débitos, como o corpo é preparado para esses débitos. Como é que o corpo é preparado para esses débitos na reencarnação, hein, Anderson?
Nós reencarnamos dentro da programação necessária quando nós estamos vinculados a uma reencarnação programada e trazemos toda a preparação dentro daquilo que iremos enfrentar. Óbvio que a gente precisa entender também que muitas vezes nós trazemos limitações nos nossos corpos decorrentes dos nossos erros passados. E esse processo é uma oportunidade de libertação. Tudo está dentro da programação e do automatismo da lei.
Muito bem. Quero lembrar você que são 9 horas e 18 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova. E essa meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Um outro convite para você, a partir das 13 horas ouvir aqui pela Rádio ABC o programa Encontro com o Divaldo Franco. Nosso querido Miguel Sardano e também o Edson Sardano vão estar aqui para fazer o programa Encontro com Divaldo Franco, ou logo mais às 13 horas. Marinho?
Não, exatamente. Eu acho que é importante nós lembrarmos que nesse programa o nosso querido Miguel e o nosso querido Edson Sardano, eles apresentam gravações de seminários com o Divaldo, né? E são seminários que a gente pode ouvir aí o áudio que ele desenvolveu e sempre bastante esclarecedor, sempre muito interessante, muito aprendizado com esses vídeos.
Muito bem, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, passando por todo mundo aqui, vamos lá. Muito bem, começando pelo Fernando. Fernando, como conversar com as crianças sobre a reencarnação?
Mostrando a importância dela e essa oportunidade que eles estão encarnados, essa vida que tem uma trajetória grande, com muito carinho e muito amor.
Marinho, se muitos de nós estamos sofrendo nessa vida atual, a reencarnação seria uma punição?
Não, absolutamente. A reencarnação é um aprendizado que nos ensina a viver a consequência de nossos equívocos anteriores, mas sob as bênçãos de Deus.
Clarissa, quem define onde e em que condições nós iremos reencarnar?
Bom, a espiritualidade nos ajuda nessa escolha, né? Sempre privando pelo nosso crescimento e nossa evolução, mas dependendo do nosso grau de evolução e consciência, nós também podemos participar da nossa programação espiritual.
Anderson, existe um limite para as reencarnações ou nós iremos reencarnar infinitamente?
Nós iremos reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento até um dia chegarmos à perfeição. E mesmo lá, como Jesus é um espírito puro, se for necessário, existirá missão específica para levarmos os ensinamentos a irmãos ainda em aprendizado.
Fernando, os espíritas terão algum privilégio nas suas próximas reencarnações?
Não, somente aqueles que realmente fizerem jus, da mesma forma que os protestantes, os católicos, os judeus, os muçulmanos, independente de crença. Aquele que fizer jus terá, obviamente, boas ações percebidas.
Marinho, o que dizer para as pessoas que acham que podem cometer erros, que eles serão compensados em encarnações futuras?
Dizer que pode ser mais fácil, não precisa sofrer tanto.
Clarissa, por que alguns espíritos reencarnam e vivem somente horas, dias, ou chegam mesmo até a não nascer fisicamente?
Bom, tudo é providência divina, né? Então não há nada que não seja para o nosso progresso e a nossa evolução. Se a encarnação foi curta, é porque assim deve ser, ou por alguma encarnação interrompida numa outra vida, ou para prova e expiação para esse espírito ou para as pessoas à sua volta. Então sempre tem um propósito divino.
Anderson, os sofrimentos ligados aos bens materiais fazem parte das situações pelas quais nós devemos passar na nossa atual encarnação?
Eu gostaria de fazer uma resposta um pouco mais ampla.
Claro, por favor.
Nós temos quatro tipos de encarnações compulsórias: homem, mulher, ricos e pobres. Nas nossas muitas jornadas terrenas, nós já passamos por todos estes aspectos. Homem e mulher, nos gêneros diferentes, aprendendo sentimentos diferentes. Como ricos e pobres, aprendendo valores morais diferentes. Então, a luta nessa jornada, se tivermos dificuldades financeiras, é simplesmente para aprendermos a nos desprendermos dos bens materiais.
Muito bem. Fernando, agora uma pergunta comum para todos aqui da mesa, né? Uma dica para o nosso ouvinte programar ter uma próxima reencarnação melhor que essa de hoje.
Começa a fazer o bem agora.
Marinho?
Nós temos uma frase cunhada por Allan Kardec, não é? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é dito que fora da caridade não há salvação. Ou seja, se nós pensarmos numa encarnação melhor, a grande vertente de trabalho para que isso venha a ocorrer efetivamente está no interesse pelo próximo, está na dedicação ao próximo, está na dedicação espontânea, verdadeira, sincera, com o sentimento orientado para o próximo. Esse é o veículo mais eficaz que nos conduz a uma existência tanto espiritual como material nas encarnações melhora a cada dia.
Clarissa, uma dica para o nosso ouvinte aí, para se possa ter uma próxima reencarnação melhor que a atual.
Acho que procurar se estudar profundamente, procurar entender os defeitos, as nossas imperfeições, o que a vida está procurando, que nós aprendemos. As situações pelas quais nós estamos passando, com certeza indicam onde nós precisamos aprender. É que, como a gente comentou aqui, a misericórdia divina permite que passemos por situações durante a nossa existência que faz com que seja o que é necessário para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Então, que a gente procure compreender isso, onde eu preciso aprender, onde eu estou errando, para que dessa forma a gente aproveite essa abençoada oportunidade que é a reencarnação.
Bom, Anderson, uma dica para o nosso ouvinte aí, para que a gente possa ter uma próxima reencarnação melhor que a atual.
Eu gostaria de resumir em uma frase: só atingiremos a maturidade espiritual quando servir ao próximo for mais importante que servir a nós mesmos.
Está em 9h25, encerrado aqui o nosso jogo rápido, e vamos continuar aqui falando sobre o nosso tema de hoje, como será a nossa próxima reencarnação. O Anderson, é comum, quando as pessoas chegam ao término dos seus dias, pensarem em erros cometidos, no tempo perdido, fazer aquela reflexão da vida passada, a vida inteira, né? E ficam pensando se Deus poderia perdoá-los. O que podemos dizer para essas pessoas que pensam assim?
A bondade de Deus nos envolve em todos os momentos. E, naturalmente, o perdão é o material mais precioso que o Pai nos envolve para que nós continuemos a nossa caminhada. A misericórdia do Pai vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para ressarcirmos os nossos erros. Porém, a consciência precisa estar presente em nós para que nós diminuamos os erros, evitando assim ter que ressarci-los futuramente.
Fernando, é interessante isso, né? A questão da pedagogia divina, tá? Nós ainda temos a ideia de educar com uma forma punitiva, e Deus não tem esse pensamento. Isso ainda é do homem, tá? Por isso que muitas vezes algumas pessoas acham que a reencarnação é uma punição. Não é isso, não. É uma grande oportunidade. Então, quando a gente erra, tal, chega, se depara na realidade espiritual, quando a gente morre e tudo mais, tal, que acontece? Ah, mas eu errei, não sei o quê, e agora? Não tem problema. Agora você vai reencarnar, e numa nova encarnação você vai ter a oportunidade de corrigir aquele erro, fazendo certo. A grande proposta da vida é o progresso, é corrigir realmente aquilo que a gente equivocadamente direcionou para um lado e errou. Da mesma forma que a palavra pecado vem do aramaico, olha só. Pecado significa errar o alvo. Então você mira num lugar e acerta em outro. E agora? Não tem problema. Vai ter a outra oportunidade para acertar o alvo. E essa oportunidade é a reencarnação.
Anderson, eu queria complementar o que o Fernando falou, porque Jesus foi o primeiro irmão que nos trouxe a consciência de um Pai misericordioso. Até então, existiu Jeová que punia, e Jesus veio e nos apresentou o Deus como o Pai misericordioso, que está lutando conosco o tempo todo para que cresçamos e retornemos ao seu coração. É essa visão que nós precisamos ter do Pai. O Pai misericordioso, segurando nas nossas mãos, lutando para que verdadeiramente nós compreendamos qual é o caminho e retornemos à sua essência.
927, Clarissa, como é que nós estamos na rede social? Tem muita gente passando pela nossa página, curtindo, deixando mensagem. Conta pra gente.
Além daquelas que a gente já falou, a Gabi Orico, Sandra Bronson, Flávia Lacerda Oliveira também passaram pela nossa página. Fernando?
Ah, eu queria mandar um abraço também para a Gabi, para o Davi, né? Porque falando tanto de reencarnação, tem uma notícia muito boa aos nossos amigos, tal, né? Mas o espírito está chegando aí, né? Através do casal da Gabi e do Davi, está vindo aí com muito carinho, muito amor. Sejam privilegiados realmente com essa dádiva aí. Um grande abraço para os meus amigos, né? E que esse nenê venha assim com toda o carinho e com todo o amor que a gente sabe que o casal tem para dar.
É, um abraço a todos da equipe de Semeando a Boa Nova, né, o casal. Bom, a Flávia Lacerda Oliveira, ela escreveu pra gente: bom dia, o programa de hoje está sendo muito esclarecedor. Eu confesso que a reencarnação me assusta um pouco, mas eu entendo que é necessária para nossa evolução. Então um abraço aí pra Flávia, que ela continue nos ouvindo.
Marinho?
Eu acredito que esse pensamento que a nossa ouvinte trouxe sem dúvida, permeia por outras pessoas. Nós já ouvimos algumas vezes, né, o receio que as pessoas têm do futuro, o receio que as pessoas têm do que esperar, o desconhecido, né, vamos assim dizer, de uma nova existência, o desconhecido do que pode se passar na própria existência adiante um pouco, né? E eu acho que o comentário que nós gostaríamos de fazer aqui nesse instante é a questão da importância de termos a lembrança. Eu não digo nem a fé, sabe? Porque a fé é aquela certeza, né, que a gente tem dentro do coração. Então, nós já temos certeza de que Deus é bom. Nós já sabemos que Deus é bom. Então, nós precisamos lembrar disso de vez em quando, né? De que a bondade de Deus, a bondade da vida, a bondade do universo com relação a gente. Houve até um escritor que certa vez disse que o universo sempre conspira a nosso favor, né? Então nós temos isso como sempre presente na nossa lembrança, porque se a inteligência maior, a inteligência criadora de tudo e de todos, que é Deus, a inteligência do universo, essa inteligência que é tão perfeita em tudo, que a sua criação é tão perfeita em tudo. A gente vê essa perfeição nas menores coisas, né, Fernando? A gente vê essa perfeição nos pássaros, nas flores, na harmonia celeste, na mecânica celestial, que a gente vê tantos astros por aí gravitando nesse universo com uma harmonia incrível, né? Tudo é tão perfeito, tudo é tão bom, não é? Que pode ser uma visão até meio poética que a gente está fazendo aqui agora, mas não é. É uma convicção, são evidências da perfeição. Se Deus é perfeito e se Ele quer o melhor para nós, nós não temos que temer. Vamos passar por situações, às vezes, difíceis, sim. Que é o aprendizado, que é a consequência do nosso erro, é a consequência do nosso equívoco, né? Mas é o aprendizado que a gente tem que vivenciar. Então, não devemos ter receio, não devemos ter medo.
Fernando? E olha só, olha que coisa bacana. Se a gente está falando de evolução, o planeta está evoluindo, a sociedade está evoluindo. Logo, a próxima encarnação vai ser melhor do que a que foi agora. Então, a nossa expectativa, como o Marinho chegou e falou da questão do quê? De fé? Não, é a certeza mesmo. Estamos evoluindo. Então, numa próxima encarnação, haverá o quê? Mais equilíbrio, mais justiça, mais bondade, mais tolerância. Então, vamos aguardar com uma boa perspectiva a nova oportunidade. Enquanto isso, ainda estamos encarnados, a gente tem que começar o quê? Jogar sementes para que esse mundo realmente venha com todas essas qualidades. É a nossa parte que a gente tem que fazer agora, plantar agora para colher depois.
9:32, nós vamos fazer uma paradinha, porque o Marcelo recuperou lá as inserções comerciais e nós vamos entrar agora com os comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Anderson responder no nosso retorno. É, Marcelo, você vai ter que esperar um pouquinho aí. Anderson, existe a possibilidade de nós planejarmos a nossa nova existência? Uma pergunta que já chegou aí, mas como a nossa audiência é rotativa, a gente precisa estar reforçando, né? Por exemplo, e aí vem um exemplo, eu gostaria de reencarnar com uma pessoa muito rica e famosa. Olha só, são os dois extremos, né? O extremo maravilhoso, quero ser rico e famoso, é possível isso? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, Pátria Educadora.
9h35, retornando aqui então ao Semeando da Boa Nova. Lembrando a você que esta meia hora aqui do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi e da Farmácia Homeopática Calêndula. Casa Rossi, onde você compra materiais de construção e tem várias unidades aqui no ABC. E também da Farmácia Homeopática Calêndula. Aliás, um abração para a Susan, para a mamãe dela. Estão sempre na nossa audiência aí. Se você quiser ser um apoiador institucional da como fazem a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato com a gente, aqui, o programa sbn@gmail.com. Casa Rossi, 4451-7950. Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Quero lembrar também de todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam mensagem, passam na nossa página no Facebook ou até nos escrevem e concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, no bairro do Ipiranga, São Paulo. Aliás, um abração lá para o Oswaldo, que nos manda os livros para a gente entregar
para o Oswaldo e para o Rubens Geminazzi também.
O Rubens,
né,
também, grande amigo da gente. Rubens, com uma página bonita no Facebook, viu? Uma sugestão para você curtir a página do Rubens lá, sempre com mensagens bonitas lá no Facebook. Muito bem. Então, a ganhadora da semana passada foi a Miriam Gomes Jardim. Parabéns, Miriam, você ganhou o livro da semana passada, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga, na Vila Floresta, em Santo André. Lembro também que no próximo programa o nosso tema será sobre os erros do próximo. Como proceder diante dos erros do próximo? Essa é a pergunta tema do próximo programa. E hoje estamos tentando responder aqui a pergunta: como será a nossa próxima reencarnação? Estão aqui com a gente o Anderson Vespa e também a Nádia, que são atuantes tarefeiros do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. Daqui a pouco o Anderson vai dizer para a gente por que ele usou a palavra aprendizado em relação ao tema de hoje. Mas Anderson, tinha deixado uma perguntinha para você antes da nossa paradinha, que era exatamente se é possível a gente planejar uma nova existência. Por exemplo, se a gente planejar, se eu quero voltar rico e famoso, é possível isso?
A programação espiritual é pautada dentro das nossas necessidades evolutivas e dentro dos vínculos que trazemos dos nossos erros passados. A riqueza é uma das mais difíceis tarefas a serem cumpridas por nós aqui no plano físico. Ela trabalha muito fortemente o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Não sei se a melhor coisa é programar uma encarnação com riqueza e fama. Eu acho que a melhor coisa é a gente programar uma encarnação que nos dê crescimento espiritual, porque isso realmente nos traz muitas tentações.
Fernando?
Turíbio, eu vou falar por mim. Se eu tivesse fama e dinheiro, você pode ter certeza que as duas chagas da humanidade que são relatadas pelos espíritos, o orgulho e o egoísmo, eu não ia conseguir trabalhar. Eu ia pensar somente em mim, e estou falando de mim, ok? Eu ia pensar em mim, utilizar essa riqueza para o meu bel prazer. Eu ia me envaidecer porque eu sou o melhor, sou famoso, todo mundo quer estar do meu lado, tira a foto para aparecer no Facebook do meu lado. Então, estou falando por mim novamente. Então, Deus me concedeu o anonimato e uma classe média, que eu não sou nem pobre nem rico, então, graças a Deus, eu tenho o suficiente para manter realmente as minhas contas, aperto um pouquinho a conta de luz e tudo mais e tal, e é a melhor coisa do mundo. Então, eu agradeço muito a Deus.
Não foi você o ganhador da Mega Sena?
Se fosse, não, volto a dizer, não estaria mais aqui no programa participando e aprendendo com os amigos.
Claro,
e sábado de manhã eu dava lá, sei lá, na ilha lá em Cancún, alguma coisa assim, tudo mais. Sei lá, de repente em outros lugares, mas eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter nascido dessa forma. Então, da mesma forma, eu acho que cabe aos ouvintes, né? Claro que a gente pensa realmente, quando a gente liga a televisão, vê o destaque, aquela pessoa famosa, cheia do dinheiro, todo mundo tendo isso, fala, puxa, eu queria ter isso, mas certamente, gente, isso não é a melhor coisa do mundo, não. É uma prova muito difícil você suportar realmente a questão da fama, do dinheiro, porque a gente não ia conseguir trabalhar nem o orgulho, nem o egoísmo. A gente ia ser muito fechada no egoísmo, eu acho, minha opinião.
Aliás, Fernando, só lembrando, se você ficar rico um dia e for para Cancún, abre uma casa espírita lá, porque é importante fazer o trabalho de divulgação fora também, né? Marinho.
Fernando, eu quero parabenizar você pelo que você colocou, viu? Mas você esqueceu de colocar uma bênção na tua vida, que é muito importante. que é Dona Olívia, sua sogra.
Tá vendo, olha aí. Estou pensando aqui, ó, você tá vendo como, são as coisas, né? E ela está ouvindo, depois quando termina o programa ela fala, ah, você não falou de mim hoje e tal, então um abraço à minha sogra querida.
Mas essas coisas que nós estamos dizendo, e o Anderson acho que foi muito feliz na explicação, viu Anderson, essas coisas que nós estamos dizendo, a riqueza, os títulos que a sociedade concede para as pessoas, né, a fama, essas coisas têm que ser colocadas a serviço da sociedade, né, os títulos, o aprendizado, a fama, o dinheiro. Quando isso está a serviço, aí entra aquilo que o Mário falava agora há pouco aí, que é o universo conspirando a teu favor, né? A espiritualidade está trabalhando para isso, precisa disso, é de recurso para trabalhar, né? Marinho?
Eu queria voltar ao conteúdo do que o Anderson colocou, porque nessa descontração, nessa alegria toda aqui, às vezes a gente passa batido na essência, no conteúdo. O que nós temos que pedir para a nossa encarnação futura, não é? É que se cumpra a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai será sempre o melhor para nós. Nós não sabemos qual que é melhor para nós ainda. Nós ainda não temos total condição de saber se o que nós precisamos para a nossa próxima encarnação é a circunstância A ou circunstância B. Porque sabe o que acontece? Nem nós mesmos nos conhecemos o suficiente. Nem nós mesmos nos conhecemos intimamente como o Pai nos conhece, não é? Porque veja, o orgulho, ele muitas vezes ele cega a gente. Então o orgulho tem a capacidade de estar presente e a gente achar que não tem. O orgulho tem a capacidade de achar, de eu ser orgulhoso e achar que sou humilde, não é? E o Pai sabe dessas coisas, a vida, o universo sabe disso. Então aquilo que virá para nós na próxima encarnação, nós podemos ter certeza absoluta que será o que nós precisamos e o que é melhor para nós. Agora, o que nós podemos fazer sim, o que está nas nossas mãos fazer, não é? É procurarmos seguir os ensinamentos, seguir a lei universal, que é a lei do amor, para que a gente possa cada vez mais receber aquilo que Jesus prometeu para a gente, que é a cada um segundo suas obras, não é? Então, à medida que nós estivermos trabalhando para o bem da maneira mais desinteressada possível, estaremos, de alguma forma, conquistando melhores condições, tanto na vida espiritual como na vida material futura.
Eu queria contar uma historinha do Chico,
claro,
em relação a isso. Fama foi uma coisa que sempre o acompanhou, desde muito cedo. Uma vez o Rômulo Joviano, diretor da Fazenda Modelo, vendo as constantes visitas que o Chico recebia na sua casa, quis facilitar a sua jornada e entrou em contato com o secretário de Agricultura e conseguiu uma promoção para o Chico. O Chico continuaria recebendo o mesmo salário, porém só precisaria trabalhar meio período.
Uhum.
Quando ele foi levar essa notícia para o Chico, achando que o Chico iria ficar muito feliz, o Chico olhou para o Rômulo e falou, por favor, Rômulo, não facilite a minha caminhada. Eu preciso trabalhar como qualquer um de vocês e realizar a minha missão com o tempo que me sobra. Por favor, deixe eu vivenciar o processo dentro do que eu sou capaz, sem facilitações. E a gente procura riqueza, né? Olha o exemplo do Chico.
A grandeza espiritual, né, Anderson? A grandeza daquele homem, né? Fantástico. Marinho, o Salomão lá de Mauá, o nosso querido ouvinte Salomão, um abração para ele, sempre nos ajudando aqui no Semente da Boa Nova. Ele fez uma colocação muito interessante aqui que nos remete a refletir o seguinte. Obrigado, viu, Salomão, pela oportunidade que você nos dá de pensar, nos refletir. É possível um familiar que já está desencarnado auxiliar alguém que está aqui reencarnando ou já acabou de reencarnar a programar a sua vida, a sua reencarnação? É possível
auxiliar? Sem dúvida. Aliás, é muito mais comum, muito mais frequente do que nós possamos imaginar. Porque os laços espirituais não desfazem a grande maioria dos laços familiares, né? Os laços familiares que se renovam muitas vezes de encarnação em encarnação são vínculos que se estabelecem. Não são para todos, evidente, né? Nós temos, às vezes, na nossa família, recebemos, às vezes, na nossa família um desafeto, recebemos, às vezes, alguém que nós temos a oportunidade de ajudar, muitas vezes, quem a gente até já prejudicou no passado, mas, na maioria, quando passada essa fase, os vínculos de amor passam a ser perenes, não é? eles transcendem as encarnações. Então é muito normal que a história que a gente tem de família, a história que a gente tem das circunstâncias espirituais, as ligações, influenciem a nossa encarnação, não há dúvida, né? Nós aqui tivemos um relato agora há pouco do Anderson, né? Falando da quarta geração que ele é, já assim, dentro da filosofia espírita, né? Seu bisavô, seu avô, seu pai. Então aí nós temos um grande exemplo real, né?
Do incentivo.
Da influência do exemplo, que possa existir na gênese, né, familiar, da maneira que a gente quer.
Podia contar até uma história em relação a isso, para a gente perceber como eles nos amparam. No final da década de 90, o meu avô estava vivendo os momentos finais da jornada terrena dele, e nós fizemos uma reunião mediúnica na nossa casa, porque havia uma dúvida da minha mãe e das suas irmãs se colocaríamos o meu avô para mais uma cirurgia. E naquele trabalho mediúnico, veio meu bisavô trazer uma mensagem dizendo que as filhas realizassem aquilo que elas achassem que fosse o melhor para acalmar o coração delas. Mas o caminho do meu avô já estava definido pela espiritualidade e ele estava ali justamente para auxiliar o seu filho no retorno à pátria espiritual. Então nós somos amparados sempre. E essa consciência é muito importante. Também precisamos saber como foi a vida dos nossos entes na jornada terrena. Se eles não tiveram uma elevação espiritual, nós não podemos pedir amparo para eles, porque eles fatalmente não estarão em condições de nos auxiliar. Isso é muito importante, porque podemos desarmonizá-los no plano espiritual, pedindo a eles algo que eles não têm condição
de favorecer. São 9h47, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a reencarnação, como será a nossa próxima reencarnação, e os ouvintes estão se manifestando. Tem manifestações na nossa rede social aí, Clarissa?
Tem, nós tivemos bastante manifestações hoje, todo mundo falando sobre o esclarecimento do programa. O Paulo Lucarini disse: bom dia, queridos amigos, parabéns, ótimo programa, um abraço a todos. A Vilma Visibelli disse: como sempre, lindo programa, gostaria de ouvi-los todos os dias. E a Vera Lúcia Tavares disse: como é bom começar o dia com vocês, com um tema sempre instigante. Um abraço a todos.
Olha, a Vilma disse que gostaria de nos ouvir todos os dias, é isso? Então, Vilma, você pode nos ouvir. Nós estamos lá, os programas estão todos gravados lá no www.semeador.org. Aliás, tem programas lá de uns 5 ou 6 anos, todos, aliás, acho que até mais, gravados lá. Você pode ouvir, escolher o tema, vai ouvir como se estivesse ouvindo aqui o programa em tempo real. Está tudo gravadinho lá. São 9h48. A Rosalva do Parque São Vicente está ligando para a gente aqui. Obrigado, Rosalva, pela sua ligação. E dizendo assim: quando alguém pratica a caridade pensando em se salvar após o desencarne, essa pessoa tem o mesmo benefício de quem não pensa em receber nada em troca? E aí? Quem quer responder, Anderson?
A verdadeira caridade é a manifestação do nosso amor sem nenhum interesse, né? Agora, é muito melhor você praticar a caridade com algum interesse do que não praticá-la. Então, Rosalva, se você puder praticar o bem pelo desejo de proporcionar ao próximo harmonia, faça-o.
9h48, Fernando.
E uma coisa que eu percebi também, vou falar também uma experiência própria, mesmo fazendo essa caridade com algum interesse, é interessante. Por quê? Você começa a despertar um outro interesse de fazer por si só. Então, de primeiro momento, você pode até fazer: ah, mas é porque eu vou aparecer bonzinho, ou que isso vai me levar a tal evidência, ou que isso daí vai me proporcionar uma ajuda futura de uma outra pessoa. Mas pelo exercício de fazer o bem, essas questões vão sendo colocadas, deixadas de lado, e a gente faz porque realmente o quê? Brota algo da gente, que a gente semeou com essas pequenas ações, e aí a gente começa a fazer boas ações, sem pensar realmente em algum interesse.
Marinho? Eu gostaria de voltar à pergunta, porque é uma pergunta instigante também, interessante,
Todo mundo pensando.
A gente pergunta que... Aliás, a riqueza das perguntas dos nossos ouvintes é exatamente essa, é fazer todos nós aqui pensarmos a respeito, né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que até recentemente fizemos um estudo a respeito dela, que pergunta: se nós esquecermos os vícios e os defeitos que são evidentes que cada um de nós possa ter? Porque os vícios que eu tenho, os defeitos que eu tenho, as pessoas que convivem comigo logo percebem, logo sabem quais são, né? Mas existem outras coisas escondidas dentro da gente que podem mostrar o grau de imperfeição que a gente tem. Então Kardec, olha a pergunta que Kardec fez. Kardec perguntou isso para os espíritos, falou, escuta, uhum, deixando de lado todos os vícios, os defeitos que são evidentes nas pessoas, existe alguma outra coisa que possa dizer qual que é o grau de imperfeição que a pessoa tem? E a resposta de Kardec foi, é o nível de interesse pessoal que ele tem nas ações que ele faz, não é? Então, essa questão de por que que nós fazemos as coisas é muito importante. E nós vamos encontrar na passagem do óbolo da viúva, né, o grande ensinamento, quando é naquela passagem, aquela pessoa pobre doou as poucas moedas que tinham, que ela ia comprar o pãozinho dela do dia a dia para o café dela, ela não comeu o pãozinho para dar aquela ajuda, né? Então aí Jesus pontuou isso claramente, falando, olha, ela está dando muito, não importa que seja pouco dinheiro, mas ela está dando muito porque ela está totalmente desinteressada e ao contrário, ela está renunciando a alguma coisa que ela precisa, está renunciando a alguma coisa que ela gosta para poder fazer o bem. Então na pergunta da nossa ouvinte, sem dúvida nenhuma, o mérito é diferente. A pessoa que faz o bem de uma maneira desinteressada, pensando no próximo e ainda às vezes renunciando a certas comodidades, renunciando a certas posses que ela possa ter em favor do próximo, tem muito mais mérito do que aquela que faz por interesse. Mas nós não podemos esquecer o ponto que foi colocado pelo Anderson, né? Que ainda assim é muito melhor que a pessoa faça por interesse do que não fazer nada, né?
Claro. Eu quero contar uma passagem. Nós temos muitos trabalhos assistenciais na Joana, mas um dos que eu tenho mais carinho é pelo trabalho que a gente denomina sopão. Nós saímos uma vez por mês entregando marmitex. Hoje nós entregamos marmitex. Iniciou como sopão e ficou o nome. Nós cruzamos com aquelas pessoas, talvez uma única vez da vida. Elas não sabem quem nós somos, nós não sabemos quem elas são. E a manifestação de amor junto a esses irmãos vale mais do que qualquer outra experiência. Então, essa é a caridade verdadeira. É amparar na oportunidade, sendo ali servidores do Cristo.
9 horas e 52 minutos, essa meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44-51-79-50, também da Farmácia Homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeador Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Anderson, nós estamos indo para os momentos finais, nós temos muitas perguntas ainda para que estão chegando aqui e tudo, vamos tentar fazer todas, né? Então, se nós pudéssemos planejar a reencarnação, aquelas pessoas que estão passando por sofrimentos morais, pediram isso, Anderson? Elas pediram para sofrer?
O processo de sofrimento está vinculado às necessidades evolutivas de todos nós. E nós não podemos entendê-los a não ser sobre essa visão. Os sofrimentos morais, os sofrimentos físicos, eles são oportunidades de crescimento. Nós só nos libertamos deles à medida que nós aprendemos com eles, mudando a nossa maneira de interagir com a vida.
Seria possível reencarnar novamente com o mesmo esposo, a mesma esposa?
Podia. Tem até uma passagem muito legal que eu vou contar rapidinho. Uma irmã se dirigiu ao departamento de reencarnação e foi fazer a programação da sua jornada. Depois de conversar com o benfeitor e fazer a programação, ela ficou sabendo que ela estaria vinculada nessa jornada, tendo como esposo o mesmo irmão da jornada anterior. Ela olhou para o benfeitor e falou, mas vou ter que estar com esse irmão de novo? Eu vivi por mais de 50 anos aguentando-o. E o benfeitor olhou para ela e falou, vamos ver se dessa vez você aprende a amá-lo.
Anderson, o que acontece no período que antecede ao nosso retorno à carne? Ou seja, quando nós estamos lá no plano espiritual antes de reencarnar, o que, que nós ficamos fazendo lá?
Bom, depende do plano espiritual que nós nos encontramos. Como ele está vinculado à nossa evolução, podemos estar em planos mais elevados, aí estamos trabalhando, esperando a nova oportunidade de reencarnar,
Ou se tivermos em planos mais inferiores, estaremos em processos de desarmonia, e se tivermos inteligência, buscando o Criador para nos auxiliar.
E se nós estamos evoluindo as coisas, na próxima vida as coisas vão ser melhores?
Se estamos evoluindo, com certeza na próxima jornada terrena teremos uma visão de vida mais tranquila. Evolução não é buscar na próxima jornada nem riqueza nem poder, é buscar na próxima jornada harmonia e paz.
Marinho?
Eu gostaria de destacar aqui, Toríbio, a questão que já se perguntou anteriormente, e como nós sabemos que a nossa audiência é rotativa, né? Os ouvintes entram e saem no programa. Eu gostaria de repetir aqui a questão dos privilégios, né? Às vezes as pessoas imaginam que nós, que somos espíritas, que estamos aqui falando sobre essas coisas, que estamos aqui vivenciando muitas vezes as nossas reuniões mediúnicas, todos esses exemplos que trazem essa convicção para nós podermos aqui falar tudo isso. Às vezes as pessoas acham que nós já estamos isentos dos problemas, né? E que, portanto, nós teremos ou privilégios ou méritos especiais, né? E acho que é importante destacar que não é assim que funciona. A lei é igual para todos, né? A expressão de Jesus de que é cada um segundo as suas obras é uma lei universal, né? A lei do mérito, ela está intimamente ligada com aquela questão que nós falamos do desinteresse que as pessoas têm, né? E nós estaremos sempre recebendo o que nós precisamos para o nosso caminho. Seja coisa boa, seja coisa agradável, seja coisa desagradável, tudo vem sempre em favor do nosso crescimento e da nossa necessidade.
Anderson, no início do programa eu pedi para você falar uma palavra em relação ao tema de hoje. Você falou a palavra aprendizado. Conta rapidamente para o nosso ouvinte o que tem a ver a palavra aprendizado com o tema de hoje, que é como será a nossa próxima reencarnação.
Eu vou até propor a vocês um tema para um próximo programa.
Sim.
O que é inteligência espiritual? Nós falamos muito em inteligência cognitiva, que é a capacidade de assimilação de conhecimento. Inteligência emocional, que é colocá-lo em prática justamente nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Mas o que é inteligência espiritual? Nós somos espíritos imortais e precisamos estar vinculados à essência da divindade. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a resposta é simples. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que é, então, ser inteligente, se não nos aproximarmos dessa inteligência superior, que é a fonte da vida? E só podemos ser efetivamente inteligentes espiritualmente falando quando aproveitamos o aprendizado das jornadas terrenas que estamos vinculados. O grande objetivo da encarnação é nos fazer evoluir. E só podemos evoluir aprendendo dentro do contexto dos desafios que enfrentamos. E o sofrimento é um deles.
Anderson, quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje com a gente, sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado.
A alegria é minha, a honra foi minha de estar com vocês. Esse programa é um programa que fala aos nossos corações, mas principalmente fala a nossa essência do espírito imortal, e que nós nunca nos esqueçamos que somos, acima de tudo, espíritos imortais.
E você tem algum livro para indicar para o nosso ouvinte sobre esse tema?
As obras de André Luiz falam muito sobre esse tema. Para quem não tem muito conhecimento da doutrina, Nosso Lar e Os Mensageiros falam muito sobre isso. E também um livro fantástico do Filomeno Miranda, Tormentos da Obsessão, que narra muitos casos de espíritas que retornaram ao plano espiritual, imaginando que seriam recebidos com tapete vermelho, e encontram a realidade da oportunidade perdida.
Muito bem, quero agradecer a você, muito obrigado, Anderson, pela sua participação, e quero agradecer a você que esteve conosco até agora, acompanhando aqui o programa Semeia do Boa Nova. Um abração para você, e convidar você a estar conosco no próximo sábado às 8 horas, quando nós estaremos com o tema Como Proceder Diante dos Erros do Próximo. Você fica conosco no www.semeador.org, e aqui na BC você vai ficar com o programa Causas Nobres. Aliás, o Dalto está aqui já programando programado, preparado para assumir os controles. Dalton, seja bem-vindo aqui, Dalton.
Tá, obrigado,
Turíbio. Um abração para você e ótimo programa.
Fica com Deus.
Eu, obrigado.
Eu está meio improvisado aqui.
Não, nós estamos sem o computador lá, mas nós fazemos aqui as coisas ao vivo. Fazer ao vivo é isso, né?
Fazer ao vivo é isso, né?
Um abraço para você, bom trabalho, vai bom programa. Deus, obrigado.
Tá, tchau, tchau. 10 horas em ponto, olha aí, 10 horas em ponto aqui. Tá tudo certo, Marcelo? Tá tudo certinho? Pode sentar, Fernando, senta aí. Cadê o pai? Bom dia a todos. Hoje é um sábado, né? Como sempre, o nosso programa ao sábado às 10 horas da manhã. Hoje está meio improvisado aqui, porque o nosso computador não está funcionando. Teve aí uma pequena pane. Então, com você deve...